Brevemente estamos aí. Pois é, estamos a crescer. Vamos à palavra então, né? Aleluia! Vou correr. Muito bem. Mas também ninguém tem onde ir hoje, né? Vamos estar aqui o dia todo? Estamos à vontade. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre uma passagem que fala sobre Marta e Maria, ou Maria e Marta. Não sei se alguém aqui já conhece essa passagem, já ouviram falar. Eu já ouvi várias vezes acerca dessa passagem. Está bem? E eu queria ler agora a passagem que está lá em Rafael, Lucas 10, do 38 até o 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 até o 42. É tal passagem em que o doutor Lucas, a pessoa que escreveu este evangelho, este livro, ele estava a relatar algo que aconteceu. Então vamos ler juntos aqui. Estão a ver? Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Digam comigo: Marta. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40. 1, 2, 3, 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse, 41, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tem aqui alguma Marta? Ninguém se chama Marta? Glória a Deus. Então, não estamos a falar de ti. E Maria, tem alguém? E é só Marias. Temos muitas Marias. Pois é. Eu sempre ouvi falar, quando alguns pregadores, alguns pastores falavam sobre esta passagem, eu ouvia falar de como Maria era muito boa e Marta era muito má. Não é? Mais ou menos era isso. Maria estava a fazer o que era certo. Marta estava a fazer o que era errado. Ou, alguns também disseram que ela somente ficou focada num aspecto de servir, de trabalhar. Então, eu comecei a pensar cá para mim, para os meus filhos, por que que Marta fez isto, né? Porque é que Marta estava a trabalhar? O facto é que quem foi receber Jesus, quem foi buscar Jesus lá no meio da aldeia? Foi a Marta. Então, se Marta não tivesse ido buscar Jesus, Jesus também não entrava naquela casa para Maria poder se assentar nos seus pés. E mais, vocês sabem que naquele tempo, Jesus não andava sozinho. Ele andava com alguns discípulos. Quantos discípulos? 12. E haviam outros que ainda rodeavam, mas esses andavam sempre com Jesus. Então, Marta, porque naquele tempo não havia telemóveis, não é? Estão lembrados, não é? Isto é o ano 33 depois de Cristo. Não havia telemóveis. Também não havia quê? Televisão para dar notícias, telejornal. Não havia nem jornal em papel. Como é que Marta sabia que Jesus vinha? Marta não sabia. Naquele tempo também Marta não pôde correr ali no supermercado para fazer compras, para preparar o jantar, o almoço daquela gente toda. Pelo menos 13 pessoas, não é? As Marias aqui sabe como é que é para fazer um almoço ou um jantar? Para esse número de pessoas, Geralmente não dá assim com aquilo que a gente tem em casa. A gente tem que, né? Tem que ter jogo de cintura ou vai ali comprar qualquer coisa ou prepara com antecedência, certo? Eu não sei, eu não cozinho, mas eu vejo a minha esposa. Quando vai lá a gente em casa, ela tem que fazer compras, vai preparar e faz. Marta não teve tempo de preparar nada. Ela percebeu-se que havia um rebuliço lá na aldeia, foi ver, era Jesus o mestre, já tinha se calhar ouvido falar por alguém. Ela correu, chamou Jesus para vir à sua casa, porque achou interessante algum aspecto de Jesus. Veio Jesus, né? Mas pronto, vieram os discípulos. Ela se calhar não estava à espera, mas pronto, vamos servir esta gente. Então ela andava a correr de um lado para o outro, a preparar pratos, copos, talheres, a preparar a comida, a servir, andava de um lado para o outro. Depois retirava o primeiro prato, se for igual a Luísa, é assim. Põe o primeiro prato, depois tira, depois traz o segundo prato, depois vem o terceiro prato e a gente, Luísa, já chega. E então, Marta andava a correr de um lado para o outro. Outra coisa, não havia fogão, como nós vemos hoje, com gás, chega lá até gás canalizado, nós temos. Quem aqui tem gás canalizado? É uma bênção, não é? Gás canalizado. Eu ainda me lembro quando eu andava com a botija às costas, não é? Ou pior, né? A gente está a tomar banho e acaba o gás e não tem outra botija. E vai lá buscar uma botija, não sei onde, vai lá, botija às costas, põe a botija, liga e tal, acaba de tomar banho meia hora ou uma hora depois. Naquele tempo não havia nem botija, não havia gás canalizado, não havia nada. Tinha que fazer, provavelmente, no seu forno de lenha, algo do género. Que demora algum tempo. Não havia micro-ondas também. Não havia bimbis. Fazendo publicidade. Marta realmente era um espetáculo. Marta era mesmo. Não concordam comigo? Se não fosse Marta, Maria não teria tido a oportunidade de estar ali aos pés de Jesus. Então eu achei muito injusto, e isto é o meu lado rebelde. Não, está amarrado. Mas eu gosto de fazer muitas perguntas. Eu não gosto de ler as coisas, ouvir, e só porque alguém diz e concordo. Não, eu vou pesquisar, vou estudar e tenho que entender o porquê. Então, apesar de muitas das vezes ensinarem-me que Maria que é o exemplo para o cristão, a verdade é que sem Marta, muitas pessoas não conseguem ser Marias. A verdade é que sem Marta, até mesmo os irmãos de Marta, vocês sabiam que a casa era de Marta. Os irmãos estavam lá a morar por acréscimo, não é? Eram os emplastros. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a verdade é que Marta era dona da casa. Naquele tempo, as mulheres não tinham direito a ter a sua própria casa. Não tinham direitos, vá. Não tinham muitos direitos. Geralmente era o homem, naquele país, naquela cultura, o homem é que herdava ou dos pais, não é? Ou dos seus avós. Vinha da sua parentela a casa. Então, nós sabemos pela história, pelos historiadores, pela Bíblia, que Marta tinha um irmão e uma irmã. O irmão chamado Lázaro e a irmã chamada Maria. Então, provavelmente, para ela ter uma casa, é porque ela era viúva. Ela já teve um marido, morava naquela casa, e provavelmente o marido faleceu e ela ficou com a casa. E os irmãos estavam ali a morar com ela. Então, mais uma razão. Se não fosse por Marta, se calhar os irmãos não tinham onde morar sequer. Esses três irmãos, eles viviam juntos. Ok? Então, Marta, para mim, foi um espetáculo por tudo aquilo que eu já falei, por tudo aquilo que ela fez. Realmente, para mim, ela foi uma mulher cinco estrelas. Então, eu comecei a perguntar ao Senhor onde é que Marta errou, de verdade. Porque era necessário fazer isto. Então, vocês estão aí com a pulga atrás da orelha? Se calhar vamos deixar para a próxima semana, não é? Então, eu comecei a entender, para já, uma coisa muito engraçada. Nós hoje temos a Bíblia, como vocês veem ali, está dividida em capítulos, está dividida em versículos, não é? Mas quando o Dr. Lucas era médico, então ele escreveu este evangelho, e é muito interessante um médico estar a escrever sobre um Deus que faz milagres. Ele, quando escreveu isto, ele não escreveu dividido em capítulos e em versículos. Ele escreveu como se fosse uma carta, certo? Relatando tudo aquilo que ele sabia que tinha acontecido e que tinha visto acerca de Jesus. Então, se nós formos andar um pouquinho para trás, nós vemos logo antes a parábola do... Qual é que é a parábola? Lembram-se? Do bom samaritano. Então, voltando um pouquinho atrás, e se vocês se lembrarem dessa parábola, Jesus está a ser questionado por um mestre da lei. Uma pessoa que percebe muito, muito da palavra de Deus. E aquilo era a lei para aquele povo. Então, ele conhecia tanto, e ele deixa lá de estar aqui Jesus, ver se realmente ele é um mestre, se não é uma fraude, e vou-lhe fazer uma daquelas perguntas com rasteira. E perguntou-lhe então: mestre, o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus, vocês já sabem que Jesus não se deixava levar, e deixava-se ficar, não é? Põe lá, o Rafael, Lucas 10, 25 até o 37. É logo antes desta passagem. Lucas 10, 25, a partir do 25. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, Jesus falando, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si, para não parecer uma pergunta parva, não é? Não sei quantos é que já fizeram uma pergunta parva e depois ficam meio acanhados. Ali, ele viu-se naquela situação. Ele disse assim: quem é o meu próximo, Jesus? Porque o meu próximo é complicado entender. Quantos metros é que fica próximo? 10? 20? 50? Isso é um bocado subjetivo, Jesus. Explica lá isso. Ah, e já agora, em português nós usamos a palavra próximo, mas, por exemplo, em inglês é usada a palavra vizinho. Ok? Para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor o contexto. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caía nas mãos dos salteadores. E aqui eu começo então a contar uma história de um homem que foi roubado, assaltado, espancado, e que várias pessoas que pertenciam à igreja daquela altura, não é? Eram líderes, sacerdotes, pessoas que trabalhavam no templo. Haviam várias pessoas que passavam por ele, e por ser samaritano, que era uma região que não se dava bem com o povo de Israel, então eles passavam assim alguns metros, se calhar para não ficar muito próximo, não é? E aí tinham que ajudar. Então eles passavam ao largo, como diz, e faziam de conta que não tinham visto. Até que veio um homem, esse o samaritano, e ele ajudou. Mesmo se calhar não tendo muitas posses, mesmo não podendo ajudar com muito, mas ele ajudou. Então Jesus no final diz: é isso mesmo, entendeste então, vai e faz dessa mesma forma. Então Jesus terminou dizendo: vai e faz. Fazer está ligado com ação. Jesus está a dizer para agirmos, fazermos. Não apenas falar que eu sou cristão, falar que Deus é bom e que na minha vida Ele é um espetáculo, mas fazer, agir conforme aquilo que tu estás a falar. Então, Jesus, na passagem anterior, estava a falar de fazermos coisas, fazermos obras. Certo? Estão a compreender? Estão a acompanhar o meu raciocínio? Jesus, na passagem anterior, por causa da pergunta que Ele fez, como eu recebo a vida eterna, Ele termina dizendo, compreendes bem, tu tens que amar a Deus acima de todas as coisas, mas também tens que amar o teu próximo e fazer as boas obras. Não apenas dizer, mas fazer. E isto ainda me confundiu mais. Porque afinal de contas, antes Jesus está a falar, nós temos que praticar as boas obras. Nós temos que agir segundo aquilo que nós falamos. Não vale a pena andarmos aqui a falar e não viver. Isto para mim faz todo sentido também. E fiquei um pouquinho mais confuso. Não sei se vocês agora ainda estão mais confusos. Mas a verdade é que para um judeu, realmente isto era fácil de compreender, a parte de amar a Deus. Mas amar o próximo como a ti mesmo, eles não conseguiam entender muito bem. E voltando agora para o caso de Marta, o caso de Marta e Maria, eu comecei a compreender então que na passagem anterior Jesus estava a falar, querem ir para o céu? Faz assim. E poucos versículos depois, poucas linhas abaixo, Jesus está a dizer, mas se queres algo mais, se tu queres atingir o objetivo, se tu para ti queres mais do que simplesmente ser salvo, mas durante a tua vida aqui na terra, tu queres atingir coisas maiores, coisas melhores, então tens que ser como Maria. E isto deixou-me, uau, de boca aberta. Eu, fogo, Deus, tu és mesmo bom, maravilhoso. E a tua palavra faz todo o sentido. Porque apesar da Marta estar a trabalhar para receber Jesus, os seus discípulos na sua casa, Maria, rapidamente, naquele instante, conseguiu perceber que aquele homem, Jesus, o Mestre, como se chamava naquela altura, tinha algo de especial. Jesus tinha algo que captava a sua atenção. Jesus tinha algo que fazia com que Maria ficasse assim, aos seus pés, com vontade de ouvir mais, vontade de receber mais daquelas palavras. Ela conseguia entender que aquilo não parecia natural. Ela conseguia entender que aquele homem tinha algo de sobrenatural. Ela conseguiu, naqueles poucos minutos em que ela teve com Jesus, conseguiu entender que se ela realmente se prostrasse diante de Jesus, ela ia conhecer Deus. Ela ia conhecer Deus. Ela entendeu algo precioso que muitas das vezes nós andamos aqui na igreja, nós ouvimos falar de Deus, nós ouvimos falar de Jesus e muitas vezes não entendemos. Conforme nós estávamos aqui a cantar, a declarar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E eu não sei se consegues entender que para o povo judeu, que já esperava há séculos a vinda do Messias, aquilo era um momento importantíssimo. Aquilo foi um momento em que realmente não interessava a comida, não interessava os aperitivos, não interessava o tipo de prato ou o tipo de bebida que era servida naquela casa, mas o que interessava é que o Messias, pelo qual aquele povo já esperava há séculos e séculos, tinha chegado e estava ali na sua casa. E Maria entendeu isso rapidamente. E ela, então, baixou, sentou-se aos pés de Jesus, juntamente com os discípulos que estavam ali e outras pessoas que talvez tivessem sido convidadas, e ficaram a beber daquela água que saía da boca de Jesus. Maria conseguiu captar, Maria conseguiu entender esta revelação. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Toda aquela sabedoria e inteligência, toda aquela unção, a bondade, o amor, transportaram Maria para um lugar onde o tempo não fazia sentido, onde o espaço não fazia sentido. Ela perdeu-se. Sabem? É como as crianças estão entretidas num jogo e tu dizes: tens 30 minutos para jogar, depois chega e vai fazer os trabalhos de casa. Aí tu chegas lá 30 minutos depois, o que é que eles vão dizer? Já! Ainda agora comecei! Não fiz nada! Ainda estou no segundo nível! Foi assim, Maria estava lá. Ela estava a beber daquela água. Ela estava a receber e parecia que aquilo era o tudo para ela, que nada mais fazia sentido. Então Marta, quando chegou lá para Jesus, até de uma forma um pouco arrogante, porque ela não tinha entendido que Jesus era o Messias. Ela, nesta situação, ainda não tinha entendido que Jesus era o Cristo. Então chegou: Jesus, eu sei que tu és mestre. Bolas. Não estás a ver que a Maria está aí sem fazer nada e eu que ia trabalhar de um lado para o outro? Jesus, né? Hello! Bora lá, ajuda aí. Ainda por cima trouxeste mais 12. Fala sério, né? E Jesus falou o quê? Põe lá outra vez, Rafa. O versículo 42, parece. 41 e 42. Do capítulo 10 de Lucas. Jesus responde de uma forma muito sábia. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e, o quê? Afadigada. Ui. Cansada. Preocupada. Já sabem, aquele peso. Com muitas coisas, mas uma só. Agora, neste preciso momento de revelação, é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Aqueles que escolhem a boa parte, isso não vai ser tirado. Aqueles que escolhem o caminho de Jesus Cristo conseguem entender os tempos, as alturas, a revelação de quem é Jesus. Que Ele, para além de Filho de Deus, no sentido como nós hoje conhecemos a palavra Filho, Ele é o próprio Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens, para que a sua vida lhe fosse tirada, para que ele ressuscitasse ao terceiro dia, para que hoje eu e tu tivéssemos vida eterna. Para que eu e tu pudéssemos ter vida com abundância. Para que eu e tu pudéssemos ter a cura, como aconteceu aqui hoje. Eu creio que aconteceu milagres, curas. Foi por causa de Jesus. Ele levou lá na cruz do Calvário a tua dor, a tua enfermidade, os teus problemas. Ele levou sobre si, por amor a ti. Então, eu não entendi muito bem esta palavra que Jesus estava a dizer, ainda já era hoje, foi durante a madrugada, não dormi. Não dormi porque eu não conseguia. Aquilo que Jesus estava a falar é que hoje era um dia profético para muita gente. Para que eles conseguirem captar o momento, a essência de que Jesus, o Cristo, o Messias, pelo qual o povo, a humanidade esperava há muito tempo, ele veio. E mais, ele está aqui hoje. E para aqueles que quiserem alcançar um novo nível, este é o momento, esta é a hora de se entregar aos pés de Jesus. Este é o momento, esta é a hora em que nós podemos fazer dele o nosso Salvador. Então Deus falava-me, muito claramente, eu não entendia, mas Deus falava que era um dia de salvação hoje. E veio confirmar que a Dirley falou a mesma coisa há pouco. Nós não conversamos nada sobre isto. Hoje é um dia de salvação para muitos. Não apenas aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Talvez também para aqueles que não ouviram falar de Jesus, ou pelo menos desta forma. Pensavam que Jesus era um menino, um bebê, que nasceu numa manjedoura, pobrezinho, não posso fazer nada por ti. Ou então vem Jesus como aquele que está crucificado lá naquela cruz e continua até hoje e não pode fazer nada por ti. Só que hoje eu estou aqui com a tarefa, com a missão de te dizer que Jesus, ele não é um bebezinho. Jesus, ele não está naquela cruz, não. O seu corpo, ele foi sepultado e o seu corpo não foi jamais encontrado. Muitos tentaram encontrar o corpo de Jesus para provar que ele não era Deus e não conseguiram. Porque ele ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele apareceu para Maria, ele apareceu para mais discípulos, ele apareceu até mesmo numa situação para 40 discípulos. Tomé duvidou. Tomé chegou diante de Jesus e disse: se és tu mesmo o mestre, então mostra-me as tuas mãos e o teu lado. Quero ver aí os furos. Quero ver. E Jesus mostrou. Era Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele está aqui hoje. Ele pode realizar um milagre hoje na tua vida, na tua casa, na tua família. E aquilo que Jesus fala claramente é que para aqueles que querem se aproximar dele, o Filho de Deus, do Deus vivo, ele vai começar a fazer uma obra, mas é em primeiro lugar na tua vida. É em primeiro lugar no teu coração, começando por mostrar o seu amor, a imensidão desse amor, que nós não conseguimos ainda entender por completo, porque nós somos pequenos. Mas já vão ficar com uma boa ideia do tamanho do amor de Deus. Jesus, ele quer fazer hoje na tua vida aquilo que se calhar tu andaste à procura durante muito tempo e não encontraste. Jesus hoje quer fazer na tua vida aquilo que tu tens procurado se calhar em alguns lugares e não encontraste. Jesus hoje quer fazer na tua vida aquilo que tu tens experimentado por aí e mesmo assim não te tem satisfeito. Eu sei, porque eu aos 20 anos eu andava insatisfeito e eu era um jovem, não tinha assim problemas, estava bem na vida, não tinha falta de dinheiro, eu tinha entrado na faculdade, tinha conseguido entrar no curso que eu queria, eu namorava com uma mulher lindíssima. Hoje estou casado com ela, posso dizer isso? Eu namorava, estava feliz. Eu tinha amigos. Eu gostava muito de música, tinha uma banda. Ui, espetáculo! As festas eram sempre a abrir, sempre a partir. Bebidas e outras coisas mais. Só que no final dessa festa, quando eu ia para casa, na minha cama, encostava a minha cabeça naquele travesseiro, aquela almofada, o vazio voltava. O vazio não tinha sido preenchido. No dia seguinte ainda era pior porque vinha a ressaca. E aí, para além do vazio, eu tinha uma tremenda dor de cabeça. Eu não sei quantos de vocês estão a compreender aquilo que eu estou a dizer. Eu andei assim e aí eu comecei a compreender sozinho. que havia algo mais, sozinho. Isto só para mostrar o poder de Deus. Ele não apareceu para mim, Jesus não veio e né? Surprise! Jesus não veio, eu não vi, não tive uma visão, mas eu comecei a compreender que havia algo mais e que eu não estava a conseguir compreender. Eu tinha que ir buscar em algum lado. Foi aí então que eu ouvi falar de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu posso te dizer que desde aí a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu posso te dizer que desde aí a minha vida foi totalmente transformada. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu sou transformado. E mais eu o amo. E mais eu me aproximo dele. E mais eu sou transformado. E mais eu o amo. E mais me aproximo dele. E é um processo que eu espero que nunca acabe. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu o amo, mais o conheço. Então, aos 20 anos, eu tomei essa decisão de seguir Jesus Cristo. Nunca mais olhei para trás. E claro, muitas das vezes, aí nós conseguimos compreender um pouco também a questão de Marta. Muitas das vezes nós, que já andamos na igreja há algum tempo, ou às vezes nem é só a igreja, mas principalmente estes que andam na igreja, começam a esquecer daquilo que Jesus fez. Naquele primeiro momento, aquele primeiro amor, aquela primeira paixão. E nós começamos, se calhar, a trabalhar na igreja. Como vem aqui, tem aqui alguns irmãos, tem um crachazinho no peito. Já viram? Dos nossos queridos assistentes estão em serviço, estão aqui para vos servir. Olha que maravilha, não é? Tem outras, o Rafa lá atrás está na projeção, tem pessoas ali a dar ensinamento, se calhar aos teus filhos. E nós começamos a trabalhar de forma sistemática e começamos a nos esquecer daquilo que Jesus fez por nós algum tempo atrás. E começamos a fazer o serviço a Deus, a servir a Deus. E as palavras começam a sair da nossa boca, mas já não são de alegria. Eu ainda me lembro, o Balbino, que está lá atrás, quando ele foi recebido como membro da igreja, aí a primeira coisa que ele começa a trabalhar, aqui na igreja geralmente é assim, começa na assistência, né, Balbino? E ele pegava naquele crachá. Olha, Luís, vem aqui. Adriano, vem aqui. Para as pessoas verem. Rodinha nos pés, Adriano, que eu tenho pouco tempo. Aí, vira lá. Aí o Balbino ficava assim, né? Pega aqui no teu crachá. E quase que faltava assim mostrar para toda a gente. Né? Eu sou assistente. Ui. Hã? Maravilha. Pode ir, obrigado. Lembra, Balbino? E era uma alegria para nós também ver isso, que ele tinha alegria em servir. Mas nós, muitas das vezes, essa alegria vai passando e começamos a reclamar. E agora eu estou a falar não apenas do serviço na igreja, mas às vezes Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma família, Deus te deu algo, uma tarefa, uma missão. Estás a fazer, começas bem, começas alegre, feliz. Oh, que alegria, era isto mesmo que eu queria. Mas aí as situações começam a surgir e começam-te a trazer peso e tu começas a reclamar, a murmurar e começas a ver o outro do lado a fazer coisas melhores e tu começas a... Não, eu quero é aquilo, não quero isto. Mas porquê que eu estou aqui a dançar com uma Giovana? Eu não quero isto mais. Eu agora quero ficar aqui a pregar. Não, né, Janine? Obrigado. Mas isso é normal. Eu estou a dizer alguma asneira? É normal isso acontecer. Por isso é que Jesus disse: uma coisa é necessária. E a Maria, ela escolheu. Sabe porquê? Agora um segredo. Não se esqueçam, muito importante, revelação. Quem ama a Deus quem está apaixonado por Deus vai servi-lo com alegria, sem reclamar, sem murmurar, sem falar mal. Vai fazer com o maior dos regozijos, porque sabe que serve a um Deus que é bom, um Deus que é amor puro, que sabe o que é o melhor para ti e quer te abençoar e dar-te o melhor. Então, essa pessoa vai, e porque ama a Deus, serve com alegria. E se vocês forem ler em João, no capítulo 11 ou 12, se eu não me engano, mostra outra situação. Pelos vistos, Marta gostava muito de receber pessoas em casa e servir almoços e jantares, e chamou mais uma vez Jesus para ir lá. E Maria, o que é que Maria estava a fazer? Aos pés de Jesus. Ela, agora, desta vez, fez uma maluquice ainda maior. Porque ela ali teve uma revelação em Lucas, né? De que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ela pegou num bálsamo muito caro, um perfume muito valioso, e derramou nos pés de Jesus. E enxugava os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Olha só que loucura. Já viram isso? Eu nunca vi isso acontecer. Deve ser tremendo. Sabem o que é que Marta fez nessa situação? Marta continuou a servir com alegria. Aí não fala mais no texto, mas eu presumo que elas deviam fazer turnos. Maria, vai agora servir, que eu agora quero também adorar a Deus. E noutra oportunidade, ainda em João, quando Lázaro, o seu irmão, faleceu, Marta chamou logo: Jesus, vem a Betânia, que era a terra delas. Vem a Betânia, porque o meu irmão está doente. Ainda não tinha falecido, estava doente. E Jesus recebeu a mensagem, o SMS, não é? E pensou: ok, ainda não é o tempo, vou aguardar mais uns dias. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já tinha, bateu as botas mesmo. Morreu. E Marta chegou e disse: Jesus, se tu tivesses vindo mais cedo, ele não tinha morrido. Ela estava a compreender já algumas coisinhas, não é? Aí Jesus disse o quê? Eu sou a morte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Aí Jesus perguntou: tu crês nisto? E Marta diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marta compreendeu, Marta entendeu, Marta chegou lá também. Marta conseguiu encontrar Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe o resultado disto tudo? O seu irmão Lázaro foi ressuscitado, ele ressuscitou. Ele já estava morto, já cheirava mal, e mesmo assim Jesus chamou para fora daquela sepultura e ele ressuscitou para a honra e glória do seu nome, para que todos pudessem ver que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E muitos, por ver aquilo, aquela doideira, aquela loucura, muitos se converteram, entregaram a sua vida a Ele. Então, minha pergunta hoje, sem mais demoras, é: tu que vieste hoje talvez pela primeira vez, tu que vieste hoje talvez até mesmo arrastado por alguém, este é o momento, esta é a hora de tu receberes Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Este é o momento, esta é a hora de tu receberes a salvação e a vida eterna. Quer tu estejas numa igreja pela primeira vez, quer tu estejas já na décima vez, ou tens andado desviado e não tens compreendido, ou tens-te desviado desta revelação, este é o momento, esta é a hora. Eu quero orar por ti. Por isso, eu convido agora, quem quiser, levanta a tua mão, que eu vou orar por ti. Quem quiser receber esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a tua mão bem alto, sem medo, sem vergonha, que eu quero orar por ti. Santo Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui. Vem aqui que eu quero orar por ti. Vem, sem vergonha. Ainda há tempo, se mais alguém quiser vir. Ainda há tempo. Tem que vir a correr agora. Nós vamos terminar. Não se esqueçam que Jesus, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou no teu lugar, para que hoje pudesse estar aqui, pudesse ter vida, e vida com abundância. Estende as suas mãos neste momento para cá, vamos orar. Fala assim comigo, Senhor, eu hoje entrego a minha vida a ti e reconheço que sou pecador e que necessito de um Salvador. E eu reconheço que tu és o meu Salvador, o meu Redentor. Por isso, toma hoje a minha vida nas tuas mãos e faz a tua vontade. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, quero colocar agora a vida deste jovem, Senhor, nas tuas mãos. Ora, Senhor, para que tu possas fazer a tua obra nesta hora, Senhor. Traz uma revelação plena, genuína sobre a sua vida. Que eu possa entender, Senhor, sem duvidar, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Faz dele hoje um novo homem. Senhor, que venha, Senhor, a ser despertado agora o seu espírito, Senhor. E que, Senhor, seja anulado, Senhor, tudo aquilo que Satanás tentava fazer contra ele e a sua vida, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que ele é recebido hoje na família de Cristo. E que hoje, Senhor, conforme a tua palavra, há festa nos céus. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus. Dá um aplauso bem forte. Esta é a tua família agora. Esta é a tua casa. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Amém? Aleluia!